Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 14 de março de 2020, dia do vendedor de livros, dia dos animais e dia nacional da poesia. E a CBN Entrevista tem a alegria de conversar com a encantadora artista plástica, acadêmica de psicologia, Luísa Paul de Almeida. Minha querida, você vai falar sobre a tua trajetória, a bela trajetória de você. Bom dia, artista Luísa.
Bom dia, Luísa, e bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Vamos falar de coisas boas, com certeza?
Sim.
Falar de garra, determinação, boa vontade, de vencer obstáculos. Para você, não existem obstáculos. Isso é ótimo. Mas antes de nós falarmos sobre essa trajetória maravilhosa desta artista plástica, nós vamos conhecer um pouquinho. Sabe dizer aos nossos ouvintes da CBN quem é essa menina maravilhosa chamada Luísa? Bebezinho, sabe? Onde nasceu, família. Vamos lá?
Então, Luísa é uma menina de 22 anos, artista plástica, desde os 8 anos de idade. Nascida em Curitiba, mas mora desde pequena em Porto União. É estudante de psicologia na Uniguaçu. É isso.
É. Tá. Mamãe, esse nome da mamãe, do papai, eles vão ficar orgulhosos. Ó, assim, quando falam, eles olham, ó, estufa feita, né?
Sim, filha da Carla, filha do Fred. É isso.
Muito bem, tá aí a nossa artista. Minha querida, nessa trajetória, claro, bebê, vai para a escola. Então, só ali, tua trajetória no ensino fundamental e ensino médio, a convivência com os alunos, você com certeza marcou por onde passou, criou amizades, nos fale nesse sentido, você sente saudades da escola, de algum professor, alguma colega, para entender de que as pessoas que estão assim fazendo a diferença na sociedade, nossas cidades irmãs, elas, a grande maioria, elas se formam aqui. Nós temos realmente um estudo de qualidade, por gentileza.
Então, sempre fui muito bem acolhida nas escolas onde estudei. Sempre tive muitas amizades também, sempre rodeada de amigos e sinto falta do colégio, mas eu acho que cada etapa, né, você passa e precisa seguir em frente, então é isso.
Na verdade, são ciclos e muito bem vividos os ciclos, né?
Sim.
Olha só, as escolas que você estudou aqui, fique bem à vontade, Luísa, porque, afinal, você fez a tua história e também, né, vivenciou a história da escola. Fique à vontade.
Sim, eu estudei no ensino fundamental no Cosmos e no ensino médio no Santos Anjos.
Muito bem.
Sempre fui muito bem acolhida nos dois lugares.
Muito bem. Em relação a essa tua caminhada como estudante, sentiu alguma dificuldade, alguma coisa? Porque é preciso colocarmos, tudo faz parte da vida. Eu sei que para você não existem limites.
Então, falar que alguma instituição é 100% inclusiva não seria verdade. Mas eu vi que as escolas sempre se esforçaram, né, para me incluir, para se adaptar a mim. E acho que isso que é importante, né? Essa força de vontade deles de mudar, enfim.
E alguma colega em especial nessa caminhada? Porque sempre tem pessoas, eu quero ajudar, eu quero participar, eu quero, sabe, né, ser uma amigona da Luísa, mais pelos teus dotes aí que a gente vai trabalhar.
Então, eu tenho a minha melhor amiga, a Romana, que desde pequena ela sempre me ajudou, sempre pude contar com ela, até agora na faculdade também. Então, é uma pessoa muito especial para mim.
Está fazendo psicologia também, a Romana?
Não, está em outro curso, mas
outro
na
curso.
Mesma faculdade.
Vocês continuam trocando figurinhas.
Sim.
Ótimo, então. Bom, me diz uma coisa. Você finalizou ensino fundamental, médio. O porquê curso superior psicologia? O que te chama a atenção na graduação em psicologia?
Então, eu sempre fui muito boa em ouvir os outros. Sempre as minhas amigas vinham desabafar comigo. E eu sempre achei muito importante, eu acho muito importante a gente ajudar o próximo. Eu acho que esse é o sentido da vida, na verdade. Então, é por isso que eu escolhi esse curso para estudar. Também.
O bom ouvinte sempre tem fortes argumentos na hora de defender alguma coisa ou para se tornar uma pessoa extremamente eloquente e com sabedoria, né?
Sim.
Isso é importante. Eu sempre coloco o seguinte, o mais importante é você escutar, depois você vai argumentar, não é isso?
Exatamente.
Que bom. Tá. E dentro, formado uma vez em psicologia, isso vai ocorrer logo, logo, né? Você
Sim.
já pensa em alguma especialização, já tem alguma linha nesse sentido, querida?
Então, eu quero muito estudar arte terapia para ajudar as pessoas com o que eu mais gosto de fazer, que é a pintura, né? E já trabalhei com isso um tempo, numa oficina que eu dava no CAPS, e eu vi que a evolução é muito grande e realmente ajuda muito as pessoas. Então, eu acho que é muito importante, sim, é algo que eu quero levar para a minha vida.
Muito bem. CBN Entrevista hoje, recebendo a acadêmica do curso de psicologia, mas a artista plástica, Luísa Paul de Almeida. Minha querida Luísa, como é que foi o encontro com você e a arte? Quem descobriu quem é ele?
Então, desde pequena eu tenho um problema cardíaco e sempre que eu ia fazer cirurgias, a minha mãe levava material para o hospital para eu desenhar, pintar, para eu me sentir em casa, né? E até que chegou um dia, quando eu tinha uns 8 anos de idade, que eu pedi para ela que eu queria pintar telas, que eu queria ter aula, e daí foi assim que eu comecei. Foi, mas desde pequenininha, né, desde cedo, eu pinto.
Me diz uma coisa, você observou alguma coisa, se viu algum quadro, o que, que foi exatamente o que despertou, assim, é isso que eu quero para a minha vida. É, o que, 8 anos de idade, né? Daí, de repente, perceber, verificar que é aquilo que quer, poxa, isso eu acho assim, maravilhoso.
Então, eu tinha muita inspiração por causa que meus pais tinham uma livraria e lá tinha muito material para pintura e também muito livro sobre arte. Eu acho que isso me inspirou muito, né? Desde pequeno, eu pensei, por que, que eu não me aprofundo nisso, né? Ao invés de ficar só pintando com guache, enfim.
Muito bem, aí já vou pegar tela em óleo, como é que é? Óleo em tela,
isso.
Já, isso é. Por isso que eu estou dizendo, não existem obstáculos para você. Garra, determinação, boa vontade. Realmente, eu vejo você como uma vencedora, alguém que realmente determina e vai e faz. Me diz uma coisa, para uma pintura, de repente, tem pessoas que gostam de ficar bem quietinho, num canto, num quadradinho, outros não, outros preferem o ar livre, né? Realmente, assim, vem as ideias, é estimulador. O que, que você prefere? O ar livre ou ficar, assim, um certo ostracismo, você em quatro paredes? Como é que funciona?
Então, na verdade, as duas coisas me agradam muito. Para eu pintar, eu sempre tenho que estar ouvindo música. E eu me isolo do mundo, mas isso não significa que eu esteja fechada, entende? E eu acho que esse contato com o ar livre é muito importante para inspiração mesmo, né? Para ter ideias, para, enfim, aquela vontade de pintar.
A natureza, ela inspira.
Sim, muito.
Imagina você, um luar, um sol, né? O pôr do sol, o sol nascente, o pôr do sol. De repente, aquele céu estrelado, árvores, rios, né? Realmente é uma coisa fantástica e interessante, né, Luísa? Porque você vai deixar impregnado numa tela aquele momento que é um momento ímpar, né? E isso ninguém tira do artista. Então é fantástico. Máquina de fotografia ou celular, zero, à esquerda, né? Porque é muito fácil, né, registrar. Agora, através da... Assim mesmo tem a arte na fotografia, mas através exatamente de um óleo sobre tela, aquela mistura de cores, é um verdadeiro arco-íris, você vai pescar as cores, transferir. Eu acho simplesmente assim, fantástico e maravilhoso. dessa capacidade artística. Isso está em você, Luísa.
Sim, com certeza. E quando você pinta ao ar livre, você consegue pegar as cores, a luz, de uma maneira muito mais natural e muito mais clara, né? Então, é uma impressão única mesmo.
Olha só, exclusividade.
Sim.
Muito bem. Você frequentou alguma escola de artes? Conta um pouquinho, porque essa vontade se explicou. 8 anos de idade, já despertou interesse, não quis saber aquarelas, né? Já foi mais avançado. Daí você, para aprimorar, você frequentou alguma escola de artes ou não?
Então, eu tive aulas particulares com a Raquel Stork durante 13 anos. Assim
a
que
Raquel,
eu.
Ah, um abraço para a Raquel, então.
Sim. Ela até tentou se adaptar a mim desde o começo, quando a gente chamou ela para ser minha professora. Ela tentou pintar com o pé, foi se adaptando e foi, assim, muitos anos, né, de convivência, e foi muito bom. Aprendi muita coisa com ela.
Eu estou bem desconfiado que ela que aprendeu com você.
Não, com certeza aprendi com ela.
E ela desenvolveu bem com os pés a pintura?
Olha, eu acho que sim.
Olha só, mas é isso, ser um professor é realmente crescer junto com os alunos. Esse processo, ele é espetacular. Isso para qualquer setor, seja qual for o setor, né? Seja mesmo um técnico na parte esportiva, seja do lado realmente científico, né? Nas artes, na poesia, na pintura, na música, porque força aquele que se diz professor, se diz aquele orientador, força ele a pesquisar, a trazer novidades, a adaptar novas situações para aquele momento, que aprende todo mundo, né, querida?
Sim, eu acho que é uma das profissões mais lindas, né? Porque é a profissão que gera as outras profissões, que sem os professores a gente não teria, enfim.
Exatamente. O que nós olhamos de atividades profissionais no mundo, seja qual for a atividade, né?
Sim.
Graças a alguém que primeiro vivenciou o lado empírico, trouxe para o científico e aí realmente passou a formar tantas pessoas. E o nosso grande respeito aos professores e professoras.
Sim, com certeza.
Muito bem. Então, não frequentou uma escola, mas a Raquel foi a pessoa que te deu as pinceladas, né? As coordenadas, inclusive com os pés. Olha só, eu não sabia essa habilidade da Raquel também. Aí você aprendeu com você, com certeza. Me diz uma coisa, você sonha em frequentar uma escola? Eu já vou exagerar um pouquinho, eu não passo maior. Uma escola internacional?
Sim, com certeza. É o meu sonho aprender artes fora, principalmente em algum lugar da Europa, que é onde a arte é mais valorizada, né? Que infelizmente aqui no Brasil não é tanto quanto, né, a gente deveria. Então eu acho que é o meu maior sonho também, é o local onde se desenvolveu o impressionismo, que é o estilo de arte que mais me, né, que eu mais me inspiro. Então, sim.
Vai assumir um compromisso aqui com a CBN, não só com o professor Aloysio. Quando você for ter essa experiência, você vai nos enviar através do WhatsApp uma foto lá de Paris e você, naquele lindo e verde campo com árvores, pintando, para a gente que possa divulgar aqui no nosso portal. Pode ser?
Com certeza.
Então, eu tenho duas testemunhas aqui. O Álvaro Belal, que nós assim chamamos, e a Carla, que é sua mãe.
Pode deixar.
Compromisso assumido?
Sim.
Excelente, excelente, Luísa. Muito bem. E como é bom ter sonhos, né, Luísa? Como é bom, isso estimula a gente na caminhada, né? Motiva nós para o amanhã. Isso é fantástico. Me diz uma coisa. Eu imagino que você conhece tantas obras, tantos artistas, mas uma pessoa, deixa eu ver se eu lembro o nome, tal de Vincent Van Gogh. Diz que é o teu inspirador, é verdade? O que dizer desta personalidade, deste artista, Luísa? Fique bem à vontade, você adora o Van Gogh, né?
Então, eu admiro muito ele, primeiro por ele ver o mundo de uma forma totalmente diferente do que os outros artistas. Eu acho que ele tinha um estilo só dele, né? E por ele ter sido tão incompreendido, né? Quando ele estava vivo, quando ele pintava, eu acho que isso mostra a luta que ele teve de nunca desistir de fazer o que ele realmente gostava, né? Ele não procurou fazer outras coisas, ele continuou acreditando no sonho dele, no que ele realmente queria. Eu acho que isso que mais me inspira.
E acabou vivendo de uma forma bastante simples, humilde.
Sim, muito. Ele não tinha muito dinheiro, vivia mudando de lugares por essa falta mesmo de, né, de ter como, mas nunca desistiu, nunca mesmo.
Pois é, a gente lamenta, né, Luísa, que o valor de obras, de artistas, nós temos aqui na cidade tantos que passaram também, né, depois que partiram para um outro plano, aí começou aquela valorização de quadros, né? Aí vai para leilão, os quadros, é aquela loucura, aquela corrida para realmente, né, fazer com que o quadro esteja na mão de um de outro. E, na verdade, nós somos, como é que é, proprietários temporários em relação à arte, né?
Sim.
Ninguém. Hoje não é possível eu ter um quadro de Van Gogh e dizer, esse é meu, vou levar no caixão, né? Vai ser enterrado comigo. Não se permite isso devido à questão da própria arte.
Sim, eu até penso que as pessoas, como a gente estava falando antes, deveriam valorizar mais os artistas vivos, né? Tanto existe muito se fala agora de apoiar os seus amigos que são artistas, e eu cobro muito isso das minhas amigas, dos meus amigos também, porque eu acho muito importante que esses artistas que hoje são muito conhecidos, um dia eles foram amigos de alguém e também não tinham tanto sucesso. Então todo mundo começou de baixo, né? Então eu acho muito importante essa divulgação, você apoiar pessoas vivas e que estão perto de você, né? Da sua região.
É valorização, né, da arte.
Sim.
Muito bem. E conta, você teve participação em exposições? Quantas exposições você participou? Onde? Exposição coletiva, individual? Aqui você agora vai abrir assim o leque, nesse sentido que eu sei que a tua caminhada nesse sentido é grande, né? É impossível se colocar aqui para os ouvintes da CBN de tantas participação, né, em exposição. Então, fique bem à vontade, de repente, aquilo que você lembrar, por gentileza, transfere aos ouvintes da CBN que estão tendo o privilégio de escutar a nossa artista plástica, né?
Então, fiz muitas exposições, não sei ao certo a quantidade, mas já fiz exposições internacionais em Buenos Aires, fiz exposições no Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Curitiba, e coletivas, né? Também fiz exposições sozinhas aqui na cidade, na faculdade, no estudo, na Uniguaçu, e é isso.
Algum projeto agora para 2020 em termos de exposição? Tem alguma coisa já rascunhada?
Então, eu tenho um projeto de fazer uma exposição aqui na cidade, talvez nas regiões próximas e talvez, né, dependendo como for, para outras cidades. Eu quero levar minha arte para as praças, para uma exposição aberta, né, ao público, que todo mundo tenha acesso, que todo mundo consiga ir, né?
Então, não será uma exposição fixa, sedentária, mas sim itinerante.
Exatamente.
Olha só que bacana. Tem um dizer assim, né? Se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé.
Sim.
Se as pessoas não vão ter arte, a arte vai até as pessoas. Isso é fantástico. Eu gostei desta tua ótica. É uma ótica, assim, que está socializando a arte, está oportunizando e despertando nas pessoas que todos nós, na verdade, temos a arte. Nós precisamos de uma oportunidade, né? E talvez a tua exposição venha despertar em muitas pessoas. Poxa vida, eu quero ser uma pintora, eu quero ser uma artista plástica, coisa parecida. Gostei de ouvir. Muito bem. Luiz, você falou dessa questão da valorização e aí me chamou a atenção. A pergunta é a seguinte: você faz parte de alguma associação? por gentileza, porque a associação ela tem um peso, ela fortalece, né, a questão dos artistas, enfim, ela tem o carimbo, assim dizer, é quente, vale a pena.
Sim, eu faço parte de uma associação internacional de pintores com a boca e os pés. A sede dela é na Suíça e eu acho ela super importante, porque são pessoas que realmente ou só pintam com os pés ou com a boca, que possuem alguma deficiência física. E eu acho ela importantíssima, porque ela valoriza, ela dá espaço para essas pessoas que talvez nunca fossem vistas, né, pela sociedade, ou tenham dificuldades em achar um outro tipo de trabalho, né? Mas principalmente por valorizar essa arte, né, dessas pessoas. E ela, eu vejo que é onde a gente faz exposições, enfim, inspira muita gente. Eu acho isso super importante.
Olha só, bacana. Está na associação correta, né? Excelente, muito bem. Bom, na trajetória como artista plástico, desde a tua primeira pincelada, que eu até vi uma fotografia e me encantei, né? Infelizmente, os ouvintes não poderão, né, ter essa visão, mas nessa trajetória, qual o quadro, a pintura que se impregnou, que mais te marcou?
Então, é uma releitura de um quadro de Monet, que foi quando eu comecei a criar mais a minha identidade dentro da arte, né, que eu produzia, que é o impressionismo, que foi quando eu me encontrei, e realmente, desde então, eu me vejo muito mais nas minhas telas. Então, por isso que ela é tão importante para mim, e também porque ela ficou muito boa.
Tá certo? Eu entendo o seguinte, você é a primeira que tem que acreditar no teu trabalho, tá?
Sim.
Correto a tua posição, corretíssimo. Vamos, não sei, tá? Bom, opa, a valorização está onde, né?
Entende? Sim.
Vende muito bem teu peixe. Excelente, gostei, Luísa, gostei. Minha querida Luísa, aqui na CBN Entrevista hoje, dando a oportunidade aos ouvintes de falar da sua arte, da sua capacidade, da sua garra, da sua determinação. Você realmente é vitoriosa, né? Nós, veja bem, estamos aí em pleno mês de março, né? Onde homenageamos as mulheres uma semana atrás, e você é um símbolo de uma mulher que é uma vencedora. Eu quero aqui, através de você, mais uma vez parabenizar todas as mulheres que não encontram nenhuma dificuldade. Minha querida, infelizmente nós vamos ter que encerrar a entrevista, mas eu preciso que você deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN 106.5. Por gentileza.
Então, eu quero dizer que às vezes a gente acha, né, que as barreiras são muito grandes, mas sempre podem ser, né, ultrapassadas, que a gente tem que confiar em nós mesmas, nós mulheres, e as pessoas no geral, mas acreditar naquilo que a gente gosta, o que a gente faz, e sempre tentar melhorar naquilo, enfim. Tentar não desistir, é isso.
Muito bem, eu percebo claramente, é visível o que se falou, né? Não é só palavras, é exatamente as ações.
Sim.
CBN Entrevista teve a satisfação de conversar com a acadêmica de psicologia e artista plástica, Luísa Pou de Almeida. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado, querida. Felicidades. E estamos aí, vamos te acompanhar agora, vamos seguir a Luísa, ok? Pode ser?
Pode.
Muito bem. E você que nos acompanha do outro lado do rádio, muito obrigado. E sábado que vem retornamos com CBN Entrevista. Até lá.